DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, edição de segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. Na contagem decrescente, faltam 8 dias para 2020. Moçambique e partidos da oposição contestam os resultados oficiais. Conselho Constitucional diz que irregularidades não influenciaram eleições gerais de outubro.
O Conselho Constitucional considera que as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições.
Em Angola, a família de José Eduardo dos Santos aposta na justiça, mas analista diz que é o caminho errado.
Essas famílias deveriam ter vergonha e parar de poder agir dessa maneira, porque eles sabem que esse favoritismo que eles tiveram na altura, quando Eduardo estava no poder, prejudicou de tal maneira os cidadãos angolanos.
E países da África Ocidental afastam a França da nova moeda a circular em 2020. Eu, Brahim Adarami, Nadi e Sufo, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Mais uma vez, muito boa noite. Em Moçambique, o Conselho Constitucional validou esta segunda-feira os resultados das eleições moçambicanas de 15 de outubro último, que deram uma vitória expressiva ao partido no poder, a Frelimo. A Renamo boicotou a cerimónia de anúncio dos resultados. O maior partido da oposição alega que as eleições foram fraudulentas. Pormenores a partir da capital moçambicana, Maputo, com Leonel Matias.
A presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, fez o anúncio dos resultados durante uma cerimónia pública que contou com a presença de partidos políticos, coligações de partidos, grupos de cidadãos, eleitores e observadores eleitorais.
O Conselho Constitucional valida os resultados das eleições presidenciais de 15 de outubro de 2019 e proclama eleito presidente da República de Moçambique, o cidadão Felipe Jacinto Nhusse.
O candidato presidencial da Frelimo venceu com 73% dos votos, seguido de Ossuf Momad, da Renamo, com 21,88% e Davis Simango, do MDM, com 4,24%. A Frelimo obteve igualmente maioria absoluta no Parlamento, ao conquistar 184 mandatos, contra 60 da Renamo e 6 do MDM. Nas eleições para as Assembleias Provinciais, a Frelimo venceu em todos os locais. Resultado idêntico registou-se na eleição dos governadores provinciais. Segundo a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro,
o Conselho Constitucional considera que as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições.
O Conselho Constitucional informou que, durante o processo eleitoral, registou-se um total de 364 contenciosos e ilícitos eleitorais. Para a mandatária da Frelimo, Verónica Macamo, a vitória do seu partido resulta de muito trabalho, apesar dos constrangimentos registados durante o quinquénio.
O Presidente da República, de facto, arregaçou as mangas e obrigou a todos nós a arregaçarmos as mangas. Daqui para frente, arregaçar as mangas e trabalharmos para cumprir com aquilo que prometemos.
O MDM anunciou que não reconhece os resultados, sublinhando que, apesar de Moçambique dispor de uma legislação eleitoral considerada uma das melhores da região, o mais importante é que sejam ultrapassadas as divergências que acontecem durante os processos eleitorais. José de Sousa é o mandatário do MDM.
O que eu tenho a dizer é que, de facto, foi uma grande rasura no processo do desenvolvimento da democracia em Moçambique.
O maior partido da oposição, a Renamo, não se fez representar na cerimónia. Por seu turno, Felipe Nhusse, reeleito para um segundo mandato como chefe de Estado, fez o seu primeiro pronunciamento público após o anúncio da validação dos resultados. Nhusse disse que a calma registada durante o processo eleitoral legitima a democracia no país e prometeu fazer o melhor para assegurar o bem-estar dos moçambicanos.
Vamos trabalhar para mais emprego, mais energia, mais água, para mais comida, para saúde, educação. Trabalharemos também para muita inclusão. As boas ideias não têm cor.
Nhusse disse que vai trabalhar também para pôr fim aos ataques que se registram no centro e norte do país.
Nós não queremos fazer guerra nem ninguém, mas também as populações não podem continuar a morrer como galinhas. Não podem. Somos um Estado, somos um país com uma soberania. Essa é uma prioridade para nós, a tranquilidade, porque tudo o que estamos a falar, tudo o que estamos a fazer, precisamos de estar em paz.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E este é o tema em destaque na DW África. Abrimos agora o espaço do ouvinte. Hoje perguntamos, mesmo com as denúncias de fraude eleitoral, se o ouvinte acha que o Conselho Constitucional deveria validar os resultados das eleições gerais moçambicanas. Viva Nádia, muito boa noite e boas festas já agora.
Boa noite, obrigada Braima, boas festas para ti também e para os nossos internautas e ouvintes. Várias respostas que nos chegam deles, por exemplo, de Carlos Júnior, ele diz: a própria corrupção luta contra o desenvolvimento. Ricardino Ricardo escreve: enquanto não existir separação entre o poder político e as demais instituições do Estado, especialmente a justiça, o abuso de poder em Moçambique será eterno. Os únicos recursos que o Conselho Constitucional sabe chumbar são da oposição. E o pior de tudo é você saber e estar a assistir à indiferença da sociedade civil. Só Deus sabe que tipo de Moçambique teremos no futuro. E Avestino Fundai começa da seguinte maneira: parabéns, Presidente Filipe Nyusi, pela sua reeleição. Mais respostas temos, mas voltaremos a elas daqui a mais um pouco.
Nádia Sufo volta à antena daqui a nada.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, quando faltam 6 dias para a segunda volta das eleições presidenciais, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa anunciou hoje que a sua missão de 18 observadores eleitorais será chefiada por Oldemero Baloi, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique. Os observadores chegam no terreno entre quinta e 2 de janeiro de 2020. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos da América apelaram à participação do povo guineense na segunda volta, que será disputada entre Domingos Simões Pereira e Umaru Sissoko Embalo no próximo dia 29 de dezembro. Um porta-voz de passageiros que chegaram à capital da Guiné-Bissau nos últimos dias, provenientes de Lisboa, anunciou hoje que vão bloquear com corrente e cadeado as portas da agência da TAP em Bissau, em protesto pelo péssimo serviço da companhia aérea portuguesa. Olívio Barreto indicou que a paciência já está quase no limite por parte de cerca de 200 passageiros da TAP que chegaram a Bissau nas últimas semanas, cujas as malas ficaram retidas em Lisboa. Em Angola, a Belge Vuco Vuco contestou hoje a decisão do Tribunal Constitucional, que validou apenas 4 mil das 23.492 assinaturas recolhidas para a legalização do seu projeto político para já servir Angola, afirmando que a instância judicial faz política e não jurisprudência. Chivuco Vuco, que liderou a Convergência Ampla da Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, até fevereiro deste ano, não descartou a possibilidade de fazer manifestações pelo país. São Tomé e Príncipe, o governo são tomense, anunciou hoje uma série de investimentos privados estrangeiros para arrancar em 2020, avaliados em cerca de 14,5 milhões de euros, indica uma nota da Agência de Promoção de Investimentos a que a Agência Lusa teve acesso. De acordo com a agência, os projetos incluem uma fábrica têxtil para artigos de exportação.
DW Deutsche Welle.
Filhas do ex-presidente de Angola têm estado a apostar fortemente em ações na justiça contra os seus detratores. Caso para dizer que estão a usar as mesmas armas dos seus inimigos. Estará o clã dos Santos a pagar com a mesma moeda? A analista entende que não. Acredita que se trata de uma questão de sobrevivência. Mas também há quem ache que falta é vergonha aos destacados membros do clã dos Santos. Mais detalhes com Nádia Souf.
Só este mês de dezembro há 3 ações judiciais a correr. Isabel dos Santos processou a ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes e o marido de Isabel dos Santos, Sindica do Colo, que processou a Sodiam, empresa angolana de comercialização de diamantes, também o Elbitia dos Santos, mais conhecida por Xizé, submeteu uma impugnação no Tribunal Constitucional de Angola por ter perdido o mandato de deputada no Parlamento angolano e exigindo ser ouvida.
Esta ofensiva do clã mereceu uma reação de repúdio por parte do ativista da ONG angolana Friends of Angola, Rafael Moraes.
Essas famílias deveriam ter vergonha e parar de poder agir dessa maneira, porque eles sabem que esse favoritismo que eles tiveram na altura, quando Eduardo estava no poder, prejudicou de tal maneira o cidadão angolano. Hoje, o cidadão angolano está na condição em que está, exatamente por culpa desse grupo de indivíduos que andaram a dilapidar o estado angolano.
A guerra entre o clã dos Santos e o presidente da República não é facto novo. Há quem considere que, mais do que combater a corrupção, João Lourenço está a perseguir a família do ex-presidente numa espécie de revanche. Mas também há uma certeza generalizada de que a família dos Santos abusou dos bens do Estado em benefício próprio. Mas se a guerra não é nova, a estratégia do clã na justiça parece ser. O que estará a motivar a ofensiva do clã dos Santos? Sentimento de revolta? O jurista Albano Pedro opina.
Chamá-lo revolta como tal, não. Por mim, trata-se de uma defesa, trata-se de uma necessidade de sobrevivência, porque com o risco de ser extinto. É um processo de extinção que essa família está a sofrer. E a reação representa uma necessidade de sobrevivência, não propriamente, se calhar, de revolta como tal.
E esta opinião é comungada pelo analista político angolano David Quesadilla.
Estão a procurar forma, portanto, de respostar daquilo que eles estão sido, portanto, têm sido lhes colocados. Os problemas que eles estão a viver, ou se calhar é justificar e até, inclusive, podemos dizer, autodefender-se.
E o clã escolheu fazer as investidas a partir do exterior. A saída das três figuras do país é entendida por certas correntes como uma fuga às ações iniciadas pelo presidente João Lourenço. Entretanto, um dos destacados membros do clã foi sacrificado. Zenu, que está agora a ser julgado em Angola por uso indevido de milhões de dólares enquanto presidente do Fundo Soberano de Angola, é hoje o peão deste jogo de xadrez.
Exatamente, alguns têm de estar, né? Têm de estar. O próprio pai está sob proteção, não é? Porque se o pai acaba aparecendo num desses processos, todo esse processo de combate à corrupção desmorona-se. E claro, essa teatralização tem que criar algumas vítimas, e uma delas é claramente o filho, né?
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A França e 8 países africanos anunciaram um acordo para pôr fim ao franco CFA, moeda em vigor na África Ocidental. Em 2020, Camarões, a República Centro-Africana, o Chad, a Guiné Equatorial e o Gabão vão juntar-se à nova moeda. O aplauso vai para os presidentes desses 8 países que fazem parte da União Monetária da África Ocidental, que acordaram passar a reforma à moeda franco CFA em vigor desde a era colonial. A nova moeda, chamada ECO, entra em vigor já no próximo ano, ainda sem uma data marcada. A decisão foi anunciada no sábado último pelo presidente francês Emmanuel Macron durante a sua visita à Costa do Marfim. E Macron acrescenta. Também decidi apoiar a decisão dos chefes de Estado da União Monetária da África Ocidental e do presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, de reformar o franco CFA. Hoje estou muito feliz por estar ao seu lado para anunciarmos juntos esta reforma histórica. Esta reforma visa dar um passo em frente.
Visa franchir ensemble une nouvelle étape.
Os mais de 155 milhões de habitantes da Guiné-Bissau, do Benin, da Costa do Marfim, do Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal e Togo representam 14% da população do continente africano e 12% do seu produto interno bruto. Ultimamente, a França tem sido bastante criticada pelos ativistas porque detém metade das reservas total da moeda. As notas e moedas de franco CFA são impressas pelo Banco Francês em França. Macron diz que rendeu-se perante as vozes que se fizeram ouvir sobre a participação da França na moeda africana. Ouço o que os jovens africanos estão a dizer. Ouço a comunidade empresarial africana. Ouvi a voz da sua diáspora também, que pedem que avançamos para uma nova moeda e acabar com a era de um legado histórico, visto como os restos da França em África. Os críticos afirmam que o acordo pós-colonial impede os países africanos de exercerem a soberania monetária e permite à França exercer a influência nas suas antigas colónias. O guineense Aliu Soares Kassamá, mestre em engenharia financeira, Avança a DW África que não haverá uma mudança radical.
Uma única diferença que existirá entre o Franco CFA e o ECO é de que a reserva cambial de 50% que existe neste momento no Banco Central francês vai sair do Banco Central francês e também a gestão vai ser uma gestão puramente africana.
O analista prevê uma implementação complicada da nova moeda em alguns países e cita o caso da Guiné-Bissau. O franco CFA foi criado em 1945 e era contestado por uma grande parte da opinião pública.
DW Notícias.
O Ministério da Defesa francês anunciou hoje que realizou seu primeiro ataque com veículos aéreos não tripulados, drones armados, no Mali, tendo matado 7 membros de grupos armados extremistas no centro do país durante o fim de semana. A França junta-se assim a um grupo de países que inclui os Estados Unidos da América, que recorre a esta tecnologia para o ataque a alegados grupos armados. O antigo primeiro-ministro da República Democrática do Congo e opositor, Adolphe Mozito, apelou hoje a Kinshasa para declarar guerra contra o Ruanda e até anexá-lo como forma de terminar com a instabilidade no leste do país. Mozito, que foi chefe de governo entre 2007 e 2012, ocupa desde o início de dezembro a presidência rotativa da Lamuka, a principal plataforma política de oposição na República Democrática do Congo. A região oriental da RDC, sobretudo as províncias de Kivu e Ituri, vive desde há 25 anos em clima permanente de insegurança provocada pela presença de dezenas de grupos armados locais e também estrangeiros. Mauritânia. O líder mauritano Biram Den Abeid, que se tornou um dos principais opositores políticos, pediu à ONU que realize uma investigação sobre a escravatura mauritaniana face ao aumento das violências da lei e negligência da justiça, da violação das leis e negligência da justiça. Essa cumplicidade, acrescentou, não é do interesse da sociedade ou da justiça mauritana, pelo que pediu às elites do país maior envolvimento para acabar com esse flagelo. Mauritânia está na liderança do ranking mundial de países com escravatura. O alto representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Josep Borrell, disse hoje que a ligação ferroviária Rússia-Crimeia constitui uma nova violação da soberania e integridade territorial ucraniana por Moscovo. A ponte de 19 quilómetros, inaugurada hoje, é a mais longa da Europa e começou a ser construída em 2016. O embaixador do México na Argentina, que recebeu ordem de regresso após ter sido apanhado a roubar um livro, renunciou ao cargo, segundo as autoridades mexicanas, com a família a referir que um tumor no cérebro pode ter provocado mudanças comportamentais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos mais uma vez um contacto com os ouvintes da DW África, Nádia Souf. O tema do dia são resultados definitivos das eleições moçambicanas.
Pois, temos várias reações. Por exemplo, Benito Gente Fina diz que o Conselho Constitucional é comandado pela Frelimo. Pedro Soares respondeu, observando o escrutínio de 15 de outubro, é de lamentar que as nossas instituições ainda estejam partidarizadas. Lembrar que as reclamações tiveram início no recenseamento já desde a mesa de voto. Enfim, estamos habituados. Lamentei este internauta. Manuelinho Soares pergunta, acha normal um funcionário desaprovar o patrão que dá emprego? E Edilson Tiago escreve, não precisa ter feito ciências políticas para entender que, de facto e de verdade, as instituições que deveriam promover a cultura democrática estão indubitavelmente amordaçadas. E Cota Vila diz, quem nomeia o presidente do Conselho Constitucional é o presidente de um partido. Logo, trata-se de confiança política. Dá-me o poder e eu dou-te o mandato. E José Balói diz, um ditado... Diz o seguinte, o poder se arranca, mas o amor se conquista. Está aí a razão da felicidade de alguns políticos. E na pila de John Hilfe respondeu o seguinte, a Frelimo nunca vai deixar o poder sem guerra. Saludo José e responde, a Renamo não tem mais esperança, já Frelimo é que está no poder e nunca vai deixar a Renamo governar. Boa noite, boas festas e um feliz ano novo. Deseja-nos saúde, José Braima Darama.
E Nádia, importa aqui também desejar a todos os ouvintes um Santo Natal e já agora um próspero ano novo. Boa noite a todos, um grande abraço, boas festas.